A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. Ivo Herzog estudou Engenharia Naval na USP e na Harvard Kennedy School e fez também MBA na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. No Diversidade em Ciência de hoje, Ivo Herzog irá falar sobre direitos humanos, sobre o Instituto Vladimir Herzog e sobre Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar do Brasil. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Ivo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Ricardo. Sempre um prazer fazer coisas com a USP. Afinal de contas, estudei na USP e sou um uspiano. Então, fico muito feliz sempre em poder estar aí mais perto de vocês.
Pois é, você sempre teve essa proximidade. Você também faz parte do Instituto, é um dos fundadores, faz parte do Instituto Vladimir Herzog, que tem aí o prêmio Vladimir Herzog, que todo ano faz a premiação dos melhores jornalistas, dos jornalistas que cobriram as melhores matérias, né, sobre direitos humanos, e a USP também, a ECA USP também faz parte desse programa. Então, assim, a sua proximidade com a USP ela é muito constante. Além de também evocar aí, sem dúvida, a figura do Vladimir Herzog, que foi jornalista, diretor aí da TV Cultura, e que teve um assassinato brutal pela ditadura militar. Né? Eu todas as vezes que toco nesse tema, me toca muito, né? Me mexe muito, e eu sempre fico meio que, de certa forma, um pouco um pouco constrangido de falar isso com o filho do Vladimir Herzog, né? Então, assim, porque eu acho que foi uma dor em relação para todos os jornalistas, para a democracia, e eu fico imaginando o que deve ter sido para o filho, né? A perda do pai e você sendo tão novo. Então eu até deixo para você aberto, assim, podemos falar sobre o Vladimir Herzog e a relação filho e pai, ou passamos para uma temática mais institucional?
Ah, faz parte, né? Estamos aí há mais de 40 anos, a gente... Até pro que aconteceu com meu pai não ser em vão, a gente tem que falar sobre essa temática, então eu não tenho problema em falar sobre essa temática, contar essa história. Tem novas gerações, né, que não viveram aquele período, gente nova chegando no mundo toda hora, e essas pessoas precisam conhecer, né, esse país que a gente vive. Então fica à vontade.
Pois é, o Vladimir Herzog, ele, na época, né, que ele foi assassinado pela ditadura militar, ele era... diretor da Rádio USP, da TV Cultura, não era isso?
Exatamente, diretor de jornalismo da TV Cultura.
E aí, assim, ele é levado para os órgãos da ditadura, acho que era o DOPS, né, na época, e de repente ele é assassinado e ainda dizem que foi suicídio, né? Eu deduzo que a sua mãe, Clarice Herzog, né, deve ter passado por um sofrimento muito grande, e você muito criança ainda, né, dentro desse processo. O fato de vocês criarem um instituto, décadas depois, é lógico, né, isso daí foi uma forma de impedir o esquecimento?
Na realidade, foi o resultado do não esquecimento, né? Porque durante os anos, meu pai foi assassinado em outubro, né? O mês da morte dele. Então, sempre em meados de outubro, estudantes, jornalistas, pesquisadores sempre entravam em contato com a família para contar essa história, né? Que é um pouco o que a gente vai fazer aqui hoje. E a gente achava que com o tempo isso seria esquecido. E o que aconteceu é que justamente não foi esquecido, né? Ano após ano, às vezes, tudo bem, o interesse era um pouco menor, depois era um pouco maior por questões do contexto político do momento, ou porque era 5 anos, 10 anos, 15 anos, aquelas datas redondas, né, do acontecido. Até que a gente chegou à conclusão que a gente precisava organizar essa memória, organizar essa história para contar ela em detalhes, porque uma das perguntas que se faz é por que que o caso Herzog tem a repercussão que ele tem, né? Por que que ele tem tanto destaque? Afinal de contas, foram mais de 400 pessoas desaparecidas ou mortas durante a ditadura. E é justamente nos pequenos detalhes que a gente começa a tentar entender o porquê dessa repercussão. Um deles, até se me permite fazer uma correção à sua introdução, é que meu pai não foi levado para o DOI-CODI. Eles foram realmente na TV Cultura no dia 24 de outubro para prendê-lo e levar ele para depor. Já haviam outros jornalistas presos lá no DOI-CODI, né? Mas os colegas de redação conseguiram negociar com os agentes do governo e meu pai se apresentou voluntariamente no dia seguinte. Então meu pai nunca foi preso, né? Isso é um dos detalhes dessa narrativa que é importante, que eu acho que fazem a diferença e que gerou a repercussão que gerou. Uma outra coisa que faz diferença é que ele também era professor aí na USP, né? No departamento de jornalismo. E logo depois da morte dele, as universidades entraram em greve, porque conheciam ele, essa coisa toda. Ele não era um ativista político, essa coisa toda, né? Ele era um jornalista da cultura, inclusive, né? O negócio dele era cultura. Era debater a política, mas através da cultura, e não simplesmente ele não escrevia na coluna de política, ele escrevia na coluna de cultura dos jornais, né? Então, esses detalhes, assim, é que o fato da minha mãe não ter nunca acreditado nessa farsa, né? Então, pelo que se conhecia do meu pai e pelo fato do governo vir com uma farsa tão absurda,
a
também...
A farsa que você se refere é que o governo alegou que ele se suicidou,
isso,
né?
Isso. E as pessoas que conheciam ele sabiam que isso não era possível, né? E aí também tem um outro detalhe: como ele era judeu, na tradição da religião judaica, quando uma pessoa se suicida, ela tem que ser enterrada junto aos muros do cemitério. E na época, o rabino Henri Sobel, quando ele viu a situação que meu pai chegou para a preparação do corpo, para o enterro, ele falou: não, esse homem não se suicidou, ele foi assassinado e ele foi enterrado no centro do cemitério. Então, são uma série de pequenas coisas, pequenas que eu digo é porque são muitas, mas elas não são pequenas, elas realmente são muito significativas e que acabam dando a notoriedade que o caso tem e que ajuda. E um dos motivos que a gente conta essa história, que a gente continua nessa luta, é que por conta dessa visibilidade, ele também havia trabalhado na BBC de Londres, né? Então ele era já uma figura internacional e houve uma repercussão internacional da morte dele, né? Então toda essa atenção dada ao caso dele e a gente com essa luta, cada vitória que a gente tem, ela abre a porta para familiares de outros mortos e desaparecidos também buscarem a verdade sobre o que aconteceu e buscar justiça. Então é uma luta dura, é uma luta penosa, é uma luta que custou emocionalmente muito a família, para não dizer que ainda custa, né? Principalmente a minha mãe, que foi a heroína desse período aí, de uma mulher que fica viúva aos 34 anos, com dois filhos pequenos. Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 7 anos, e que colocou na cabeça dela que ela tinha que trazer a verdade e a justiça para os filhos. E por isso que ela desempenhou nessa jornada, que até hoje não terminou, né? Porque até hoje a gente não conseguiu trazer à justiça os responsáveis pelos fatos daquela época.
Tudo isso foi em 24 de outubro, né? De que ano?
75.
24 de outubro de 1975, né? Você aos 9 anos aí...
Dia 25, na realidade. Dia 24 é quando eles vão na cultura, né? Dia 25 é quando acontece a morte.
Perfeito, 25 de outubro de 1975. Você com 9 anos, a sua memória Você tem memória do que estava acontecendo naquele momento? Você tem, sabe o que, que aconteceu?
Não, veja bem.
Em 1975, daquele dia?
Bem. Eu tinha 9 anos, eu era uma criança como qualquer outra criança, que não tinha consciência política nenhuma. Eu tenho lembrança do dia 24, da gente indo à TV Cultura, porque esses agentes do governo primeiro vão na minha casa, na casa onde a gente morava, tentar achar meu pai lá para prender ele, e minha mãe fala que ele não tá, que ele tá trabalhando lá na TV Cultura e tal, né? E a gente tem um sítio no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Então a minha mãe sai com a gente para ir buscar meu pai para tentar levar a gente lá para o sítio para ele não ser preso, né? O que acabou ele não sendo preso, mas enfim, para que os agentes não encontrassem. Então eu tenho lembranças até de uma coisa que hoje não existe mais no jornalismo, que é uma redação de jornal barulhenta, né? Com barulho do telex, do teletipo, aquelas máquinas que ficavam escrevendo sozinhas, aquele burburinho que existia nas redações de jornal antes da digitalização, da internet, sei lá. E do ponto de vista de consciência do que estava acontecendo politicamente, do impacto, eu começo a ser exposto a partir do velório do meu pai, que realmente são momentos com muita gente, com uma tensão no ar, com uma emoção muito forte. O enterro do meu pai foi uma coisa muito conturbada, porque o cemitério israelita do Butantã, naquela época o Butantã era distante da cidade. E a mãe do meu pai, minha avó, ela se perde no caminho, ela atrasa para chegar lá e os agentes funerários tinham ordem para acelerar o sepultamento para que aquilo não se transformasse num ato político. E eles tentam começar a enterrar meu pai e minha mãe não deixa. Minha mãe se joga na frente deles, aos berros, e fala assim, não, vocês não vão enterrar o Vlado enquanto a mãe dele não chegar. Então essas coisas, como que eu posso dizer, esses detalhes, assim, essas emoções, essa coisa toda começa a acontecer em dia 27. Depois, no dia 31 de outubro, tem um ato ecumênico na Catedral da Sé, organizado por Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo Henry Sobe, pelo James Wright, pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, onde mais de 8 mil pessoas compareceram. Então, aí uma criança de 9 anos começa a receber uma avalanche de coisas, de dados, de informações, de emoções, e eu posso dizer que eu não era mais aquela criança igual aos meus colegas de escola, né? Já, a cabeça já começou a ficar meio diferente, começou a queimar os neurônios lá, ou formaram os neurônios naquela época, diferenciados.
E você coloca aqui uma criança diferenciada porque você passa a ter consciência do que está acontecendo no país, é isso?
Não vou dizer que eu tenho a consciência como um adulto tem, né? De entender o jogo político, que você tinha uma arena, um MDB, essa coisa toda, mas é uma criança que, primeiro, não tem mais o pai. Eu passei a ser o Herzog, o homem mais velho da família, porque existia literalmente, porque a minha família, os Herzogs, eles foram dizimados em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, meu avô já tinha falecido em 72 por causas naturais, então havia minha avó, minha mãe, eu e meu irmão. Eram 4 Herzogs que existia da nossa família naquela época. Eu era o homem mais velho nessa coisa, sei lá como é que se chama aí, enfim. E vem aquela coisa na cabeça que eu tenho que cuidar da família, isso eu com 9 anos. E eu começo a participar de algumas coisas, acompanhar minha mãe, né? Logo em seguida começa o movimento pela anistia, né? Então tem aqueles encontros no Teatro Tuca, logo depois também começa o prêmio jornalístico Vladimir Herzog, que acontece lá no Sindicato dos Jornalistas, que de novo eu também acompanho a minha mãe. Então eu, entendeu? Enquanto as outras crianças estavam, sei lá, no final de semana indo num negócio que nem existe mais hoje, que é o Play Center, ou no Parque do Ibirapuera, eu tava indo no Sindicato de Jornalistas, num encontro. Em 78 tem as eleições, eu lembro de, junto com a minha mãe, fazer boca de urna pelas eleições, eleições legislativas, né, de Senado, Câmara Federal. Então, é isso, assim, eu começo a me envolver numa agenda que uma criança, tradicionalmente, naquela idade, não estaria se envolvendo, né?
Assumir o papel de primogênito, né?
Pois é isso, essa coisa, né? De primogênito, é.
E você nos fez uma seleção musical aqui, e uma das músicas que você escolheu é Bêbado e Equilibrista, né? Que é do João Bosco, e na voz aí da Elis. Vamos ouvir e depois você explica o porquê?
Claro.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. No Diversidade em Ciência de hoje, Ivo Herzog está falando sobre direitos humanos, sobre o Instituto Vladimir Herzog e sobre o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar do Brasil. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ivo, no bloco anterior nós encerramos o bloco com a música O Bêbado e Equilibrista, do João Bosco, e na voz da Elis Regina, né? O porquê dessa escolha?
Bom, primeiro que essa música, ela acabou se tornando quase que um hino, né, da luta pela redemocratização do Brasil, né, uma música composta durante a ditadura ainda por João Bosco e Aldir Blanc, fala uma série de coisas, né, naquela época a gente tinha, é importante de novo falar um pouco mais sobre o contexto, a gente tinha aquela... figura da censura de Estado e as artes, principalmente a música, usava da poesia para denunciar o que acontecia aqui no Brasil e convocar para uma luta de uma maneira, através de metáforas, enfim, através da arte da música, né, da letra das composições. E essa música em particular, que se tornou talvez a principal referência daquele período, ela também fala o nome da minha mãe, né, quando tem aquele verso "choram Marias e Clarices", né, a Clarice da música é a Clarice Herzog. Eu mesmo já estive com o João Bosco, ele tem uma admiração muito grande pela minha mãe. E uma coisa que às vezes a história não trata bem, os fatos, é que quando se fala de Vladimir Herzog, tem o tal do Vlado Herzog, do Vladimir Herzog, mas ele não foi um herói daquele período, né? Ele foi uma vítima daquele período, né? Ele foi assassinado. Mas o fato desse assassinato dele, e não só dele, como de outras pessoas, trouxe heróis ou heroínas que tiveram a coragem de enfrentar um estado de exceção em busca de justiça e de verdade. E a minha mãe foi uma dessas pessoas, né? Ela não fica quieta, ela desde o primeiro momento denuncia a farsa, né, do que o governo tentava colocar, né? A imprensa só podia relatar que ele havia se suicidado, enquanto que a verdade é que ele havia sido assassinado. E ela teve a coragem, apesar das ameaças que a gente sofria, inclusive na época ela trabalhava numa empresa de publicidade internacional, ofereceram transferir ela para um outro país por conta da segurança dela e minha e do meu irmão, e ela falou: não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que lutar pela verdade, pela justiça. E teve essa coragem, teve essa determinação, tem até hoje. A gente entra, inclusive, com um processo, apesar de estarmos no estado de exceção, minha mãe tem a coragem de entrar com um processo contra o Estado pela responsabilidade da morte do meu pai, um processo que a gente vem a vencer em 78, e continua buscando, através dos mecanismos legais, denunciar o que aconteceu aqui, e que o processo avance ao ponto de se identificar os responsáveis e que eles sejam julgados e condenados pelo que fizeram, né? Então, essa música é uma homenagem, eu acho, que a essas mulheres bravas, corajosas, e é uma música linda. Ainda tem esse detalhe, a música é realmente muito bonita. A principal intérprete é uma outra pessoa muito importante desse período, né? Elis Regina, também uma voz de coragem, que usou esse dom que ela tinha para ecoar essas denúncias Brasil afora, o mundo afora. Então é uma música que eu acho que transcende gerações. Eu acho que todas as gerações realmente gostam muito dessa música, e ela é muito especial para a gente.
Os assassinos durante o período da ditadura militar, né? Aí que poderíamos chamar os militares daquele momento, os ditadores, que mataram tantas pessoas e torturaram tantas pessoas, né? O Brasil foi muito condescendente com essa gente. Eu te pergunto isso porque este que está na presidência, o Bolsonaro, quando deputado federal, durante o impeachment, ele faz homenagem a ditador e nada acontece com ele, né? E atualmente nós temos aí a Argentina ainda punindo os militares envolvidos em torturas durante o período da ditadura militar, né? O Brasil foi muito condescendente e que tem permitido que homens como Bolsonaro tenham assumido a presidência, defendam a ditadura, defendam a morte de pessoas que lutam pela democracia e que nada acontece? O Brasil é muito condescendente com isso?
O Brasil, historicamente, é condescendente com uma cultura de violência, né? Que, inclusive, vem de mais tempo atrás, né? O Brasil foi o maior importador, o maior comprador de escravos africanos do mundo, né? No Brasil vieram, eu não sabia disso, mas eu fiz uma vez, eu tive que preparar uma palestra e eu peguei alguns dados, alguma coisa como 8 a 10 vezes mais escravos vieram para o Brasil do que foram para os Estados Unidos, por exemplo, que é um país tão grande, aquela economia, não sei o que e tal. Lá teve um décimo dos escravos que tiveram no Brasil. O Brasil foi um dos últimos, se não o último país a acabar com a escravidão. O Brasil nunca puniu os traficantes de escravos, os senhores de escravos. O Brasil massacrou e vem massacrando, continua massacrando, os crimes continuam acontecendo até hoje, as comunidades indígenas ou aqueles que se propõem a proteger essas comunidades. E, novamente, nunca puniam ninguém por esses crimes, né? As punições são absolutamente pontuais, mas nunca houve uma cultura de reparação, né, como política de Estado consistente de proteção aos indígenas e de punição àqueles que vêm cometendo esses abusos, que é o que resulta nesse desmatamento desenfreado que a gente tem da Amazônia. E do ponto de vista de governos autoritários, novamente, o Brasil tem a ditadura, a ditadura acontece, e no processo de finalização da ditadura ou transição para uma democracia é feito um acordão, né? O Brasil é bom de acordão, né? A gente tem acompanhado isso na mídia diariamente em outras temáticas, para que ninguém seja punido, fingir que não aconteceu, e a gente dá um passo, que eu não chamo um passo adiante, eu chamo um passo para o lado, porque quando a gente não trata dessas questões estruturais, elas se mantêm na nossa cultura, e é isso, a gente tem uma cultura de violência, uma cultura de impunidade. Esse ano também é um ano também importante, a gente tem que lembrar que são 30 anos do massacre do Carandiru, né? Uma outra coisa medonha, né? Mais de 111 pessoas assassinadas pela polícia militar, pelos agentes do Estado, com dezenas de tiros pelas costas, em suas celas e tal. E cadê esse processo? Esse processo se arrasta, a justiça tenta anular, né? Recentemente um desembargador tentou acabar com o processo, engavetar ele de vez. Massacre do Jacarezinho, enfim. E cria espaço para que, de repente, a nação seja liderada por um líder dessa cultura de violência, dessa cultura de devemos armar todas as pessoas e matar aquelas pessoas que pensam diferente de nós, como aconteceu agora recentemente, numa festa de aniversário, que o cara era do PT e o cara que era do Bolsonaro não gostou que o cara tá fazendo a festa de aniversário dele e homenageando Lula, vai e mata, um mata o outro, aquela maluquice toda, né? E entra na trivialidade, né? Sem contar questões estruturais que nem aparecem na grande mídia, como, por exemplo, a gente teve algumas semanas atrás o caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada e precisava fazer aborto, e se criou toda essa questão, a juíza não deixava, aquela coisa toda, sendo que existem cidades no norte do Brasil que todas as mulheres com mais de 12 anos já foram violentadas. Não é 1%, 10%, 50%, 90%, são 100%. A gente tem esses dados. Existem dezenas de cidades no norte e nordeste do Brasil que existe a tradição da mãe levar a filha para servir o político local, para que dessa maneira a família dessa família se integre à sociedade política do local e fique protegida, né? E assim, essas coisas estão mais distantes, então não incomodam nós da metrópole paulistana, da metrópole carioca, da metrópole mineira. Agora incomoda a gente coisas que acontecem de repente e que é a mesma coisa, só que em dimensões diferentes, como toda a violência do tráfico que existe no Rio de Janeiro, toda a violência da milícia que existe no Rio de Janeiro e em outros lugares que vem se espalhando, a violência que existe, por exemplo, em Fortaleza, né, que está absolutamente sem controle, as situações desumanas que existem nos presídios brasileiros, onde primeiro que mais da metade da população carcerária não deveria estar presa, porque ou está em processo de julgamento ou as penas já foram cumpridas, e estão lá e são tratadas literalmente, isso pode qualquer pessoa, é só as pessoas tirarem a bunda da cadeira e irem olhar, são tratadas de maneira medieval. Algumas não têm direito, tem cadeias, por exemplo, no Ceará, que os presos têm direito à água uma vez por dia. Assim, não é dado o direito de beber água. A gente vem discutir direitos humanos, a gente vem discutir objetivos do milênio, essa coisa toda. A gente tem lugares no Brasil onde se nega água para a pessoa. Tudo bem, ela é um bandido, é um fora da lei, mas está ali, ela está pagando o preço dela, que é ser presa, não ter a sua liberdade. Agora, isso não dá, não faz parte da pena torturar essas pessoas. E essa tortura existe E ela é incentivada hoje pelo principal mandatário do nosso país, né? E a sua prole. Então é complicado, é muito triste, principalmente para a gente que vem nessa luta aí de mais de 40 anos, buscando um país mais justo, um país mais democrático, um país com mais dignidade humana para todos.
Que é esse governo Bolsonaro que você se refere, né? E aí, é dentro de um contexto de procurar um país melhor que garanta direitos humanos, é que surge o Instituto Vladimir Herzog. Esse instituto surge quando?
Então, como eu falei, houve esse processo de não esquecimento, né? Que ano após ano as pessoas vinham, a família, pedir informações sobre o acontecido da época. Em 2008, foi o 30º prêmio de jornalismo Vladimir Herzog, né? Então foi mais um ano com uma grande demanda, perguntando sobre o caso, o que tinha acontecido, aquela coisa toda. A gente também está começando a levar o caso Herzog para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu pensei comigo mesmo que a gente deveria, ainda mais agora na época da internet, pelo menos ter um sítio de internet, né, onde a gente tivesse os documentos sobre a história do meu pai, fotografias, essa coisa toda, para aquelas pessoas que quisessem pesquisar tivessem uma fonte consistente de informações, né? Para que entendessem que ele não foi preso, que ele foi, que se apresentou voluntariamente, a sua origem judaica, a questão do ato ecumênico, etc, etc. Enfim. Então nasce uma sementinha e eu começo a conversar com várias pessoas, colegas do meu pai, jornalistas, pessoal que trabalhou no caso, essa coisa toda, e todos acham uma ideia fabulosa e acreditam que existe um espaço a ser ocupado e que precisa ser ocupado de recuperar essa memória. Então nasce o Instituto na data de nascimento do meu pai, como uma forma de celebrar a vida dele, no dia 27 de junho, e para dar de alguma forma continuidade ao que ele fazia, que é essa luta pelos direitos humanos, pela democracia, pela liberdade. E o Instituto nasce com isso, inicialmente focando muito a memória recente do país e a questão do jornalismo. A gente queria inclusive um prêmio para estudantes de jornalismo, de uma maneira a complementar o prêmio para jornalistas que já existia, o prêmio Vladimir Herzog. E é isso, nasce essa sementinha que rapidamente cresce, né? Porque existia, por exemplo, uma história muito interessante, muito rica sobre a imprensa alternativa brasileira, né? Aquela imprensa que desde do primeiro dia do golpe de 64 se opôs ao golpe, porque a grande imprensa apoiou o golpe de 64, né? Porém os pequenos jornais não, eles lutaram contra. E então a gente recupera isso e descobre que são mais de 300 jornais diferentes, inclusive alguns editados pelas pessoas exiladas fora do Brasil, e que além do conteúdo jornalístico muito interessante, tem um conteúdo artístico e uma importância de sustentar as pessoas que estavam no exílio, né? Enfim, isso, a gente recupera essa história. E história e educação, né? Então também alguns anos mais tarde, meio que de maneira natural, nasce a nossa área de educação, né? O Vlado Educação, que é uma área focada em educação em direitos humanos.
Inclusive, antes da gente falar sobre esse papel, né, da educação aí, envolvendo o Instituto, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui a música Angélica, né, que é do Chico Buarque, interpretada aí pelo Sérgio Ricardo. Vamos ouvir, depois você explica também essa música?
Claro, vamos lá.
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. No Diversidade em Ciência de hoje, Ivo Herzog está falando sobre direitos humanos, sobre o Instituto Vladimir Herzog e sobre o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar do Brasil. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ivo, no bloco anterior nós encerramos o bloco com a música Angélica, que é do Chico Buarque, interpretada aí pelo Sérgio Ricardo. Por que dessa escolha?
Então, no ano passado minha mãe completou 80 anos, né? E essa música, ela tem um refrão que é: quem é esta mulher? Né? Quem é esta mulher? Quem é Clarice Herzog? Eu acho que ela é realmente uma pessoa que a gente deveria conhecer até mais do que Vladimir Herzog. Porque, como eu te falei, ela é uma pessoa que teve essa coragem de enfrentar esse estado de exceção e jogando as regras do jogo da época, né? Vários amigos dela, vários advogados recusaram a pegar a causa na época. De novo, era perigoso, né? Você podia morrer. E colegas dela diziam que ela era louca. Como que ela podia imaginar ter sucesso numa busca pela justiça, usando a justiça brasileira durante a ditadura? E ela teve essa determinação. Ela falava assim: não, eu tenho que acreditar no país que eu vivo, onde estão meus filhos. Isso é inegociável, e isso foi negociável para ela. E ela trouxe para si, assim como eu estou conversando com vocês agora, ela nunca negou também conversar sobre o tema, estar presente, apoiar explicitamente. Inclusive, ela tratou de temas, décadas atrás, bastante sensíveis, como questão de aborto. Enfim, deu nome, dava nome às pessoas, não tinha essa fazer esse jogo político de falar: ah, não sei se eu devo falar isso agora ou não. Ela falava, sempre falou o que ela achava que tinha que falar. E é uma música que, então, aos 80 anos dela, que foram completados no ano passado, no 1º de julho do ano passado, a gente preparou uma homenagem para ela e usamos essa música como parte das homenagens.
E essa música, Angélica, do Chico, foi feita em homenagem a ela?
Não. Essa, que eu saiba, não. Não foi, não. Mas eu, por exemplo, pedi autorização para o Chico, e o Chico me disse que tem também uma grande admiração pela minha mãe, e para eu ficar à vontade em usar música, assim como em outros momentos que a gente também usou outras músicas deles em outros eventos que o próprio Instituto promoveu, né, concertos que a gente promoveu em homenagem às mulheres, e usamos peças do Chico, ele sempre nos apoiou. Mas é isso, eu acho que a gente... Uma outra coisa, assim como a gente tem essa questão de não fazer justiça, de não levar à justiça esses criminosos, a gente também tem uma dificuldade de homenagear aquelas pessoas que realmente tiveram um papel importante no avanço da nossa sociedade. Por exemplo, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que está completando aí 100 anos, envolvido em várias coisas, desde as ações eclesiásticas que ele teve, de olhar os pobres, até o papel político que ele teve. Ele era o editor de um jornal, né, o jornal São Paulo, que foi seguidamente censurado, também por denunciar as coisas que aconteciam, por estar do lado dos presos e perseguidos políticos, e até de empresários que foram sequestrados na década de 80. Né? Ele era tão progressista, tão, tão próximo à essência da religião católica, né? Isso é uma coisa muito interessante, vale um programa um dia, que é falar sobre essa questão da religião, que muitas vezes é desvirtuada, como a gente tem hoje um presidente que fica evocando toda hora o nome de Deus para que as pessoas não vejam os absurdos que ele faz, né? Ou esses pastores também que vêm se enriquecendo. E Dom Paulo, de novo, claro que existem vários como ele, mas ele foi diferenciado na questão da humildade, de se preocupar, ter prioridade o pobre, o oprimido, a injustiça. E a gente se lembra, a gente não homenageia essas pessoas, a gente não, né? Fica mais preocupado com as celebridades aí que ficam mostrando as suas mansões, seus carrões, do que aquelas pessoas que realmente têm um impacto e fazem a nossa vida ser um pouquinho melhor. As pessoas não têm ideia de como a nossa vida, mais problemas que a gente tem, ela poderia ser muito pior, e não são por causa do papel que essas pessoas tiveram na nossa vida e que a gente desconhece.
Inclusive você cita o Dom Paulo, né, Evaristo Arns, que já faleceu há alguns anos, e é interessante quando você fala relembrar essas pessoas, o Ricardo Carvalho também, que morreu ano passado, ano retrasado, e que era membro da Comissão de Direitos Humanos, né, do Prêmio Vladimir Herzog, ele escreveu, né, duas grandes obras sobre o Dom Paulo Evaristo Arns, né? Então, apesar disso, ainda tem pessoas resistentes, e como você também, como a Clarice Herzog também, que vem, né, nesse processo fazendo rememorar, porque numa sociedade de consumo como a gente vive, das celebridades, essas ações já teriam desaparecido, né? E antes da música, você nos falou a respeito do Instituto Vladimir Herzog, preocupado também com a questão da educação e com ações na educação, né? Que projetos seriam esses?
Bom, alguns anos atrás nós fizemos um seminário sobre memória e verdade, foi na época do início dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, e um comissionado da USP, chamado Américo Incalcaterra, ele mostrou o resultado de algumas pesquisas que mostram que as únicas grandes metrópoles que foram, que conseguiram de uma maneira sustentável reduzir a violência urbana, são aquelas que têm educação em direitos humanos como parte das atividades curriculares do ensino fundamental. Durante o ensino fundamental, quando a criança é criança, em algum momento ela se torna um adolescente, que ela constrói seus valores fundamentais, o seu olhar para a sociedade, o seu olhar para o outro, que a questão de diversidade passa a ter um sentido para esse jovem, né? Então, é mais ou menos esse espaço que a gente ocupa, a gente leva esse debate sobre diversidade, sobre o diferente, para dentro do ambiente escolar. A gente não ensina o que é direitos humanos, a gente promove o que é viver num ambiente de respeito de direitos humanos, né? E isso tem demonstrado que isso reduz a violência, que isso promove uma cultura de paz. É um projeto que a gente tem com a Prefeitura de São Paulo, aí já há 6 anos, impactando mais de 1 milhão de crianças, né? A rede municipal é gigantesca de São Paulo, são 1.560 escolas. Então essa é uma das atividades. A gente tem outras atividades, desde dar seminários, palestras, programas em parcerias com universidades, até um programa muito interessante chamado Usina de Valores, de educação informal, onde a gente faz disputa de valores com setores conservadores da sociedade, como, por exemplo, a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica é tão grande, e a gente não tem que combater a Igreja Evangélica, a gente tem que trabalhar junto com a Igreja Evangélica para que ela tenha um olhar mais progressista, um olhar mais de tolerância, um olhar de aceite da diversidade. Existem grupos dentro dos evangélicos que são muito progressistas, né? Então a gente trabalha com esses grupos tentando dar mais voz para eles, articulando com eles para que eles ganhem mais espaços e ajudem também a criar uma cultura de paz, uma cultura de acolhimento, uma cultura de fraternidade, e, como eu falei agora há pouco, que remete à essência dos valores dessas religiões, né? E que são manipulados, infelizmente, por alguns grupos que têm um poder econômico muito grande para que esses grupos econômicos se tornem mais poderosos economicamente. Então, enfim, são algumas das áreas. E também, só para finalizar um pouco sobre o Instituto, tudo isso são processos de evolução orgânica do Instituto. E como parte disso, a gente começa esse ano, já contratamos os profissionais a trabalhar na área de advocacy, ou seja, levar várias dessas ideias para que elas se tornem políticas públicas através de processos legislativos nas diferentes câmaras municipais, estaduais e federais, né?
Bom, vamos ouvir mais uma música. Você nos trouxe aqui Graças a La Vida, né? Vamos ouvir... Você quer explicar o porquê dessa escolha?
Eu acho que a gente tem que lembrar, eu acho que essa é mais uma música para a gente lembrar que essa nossa história do Brasil é uma história da América Latina, né? Uma música em espanhol, né? Esse processo de violência sobre os movimentos sociais, sobre os movimentos democráticos, foi uma coisa que se abateu sobre toda a região da América Latina durante as décadas de 60 e 70. Então lembrar que a gente não está sozinho, né? Que a gente faz parte de alguma coisa um pouco maior, temos nossos irmãos, irmãs, e é isso, a gente não deve olhar só para o nosso umbigo, né? Acho que a gente deve olhar para o nosso entorno, e é só dessa maneira que a gente constrói uma sociedade civilizada.
Perfeito, então vamos ouvir aí Graças a La Vida.
Graças a blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Então ouvimos aí a música Gracias a la Vida. E estamos aqui entrevistando o Ivo Herzog, que é presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. Pois é, Ivo, hoje, como você vê hoje a questão dos direitos humanos no Brasil e também falar a respeito do prêmio Vladimir Herzog?
Então, eu acho que desde o processo de redemocratização, né, em meados da década de 80... houve uma alternância de governos, seja governo Itamar, governo FHC, Lula, Dilma, que bem ou mal, custando mais ou menos do governo desse ou daquele mandatário da época, a gente estava caminhando, estava construindo uma sociedade mais democrática, estava construindo instrumentos de Estado para que a gente tivesse uma nação melhor e mais justa, né? Infelizmente, a partir do impeachment da presidente Dilma, já no governo Michel Temer, de uma maneira absolutamente, exponencialmente mais intensa com o atual governo, esses mecanismos que levamos aí, sei lá, 20, 30 anos para construir, vêm sendo dizimados, vêm sendo desconstruídos de uma maneira violentíssima, né? As coisas que as pessoas mais sabem, uma FUNAI que foi totalmente desconstruída, um Ministério da Educação que virou vaca leiteira de pastor, né? Vai lá, pessoal, pegar dinheiro lá, né? Mamar nas tetas lá, não sei o quê. Uma Lei Rouanet que foi desconstruída, um setor cultural que foi dizimado. Até coisas que têm menos exposição, como a Comissão Nacional de Anistia, continuava olhando sobre essas questões acontecidas no nosso passado e tentando olhar, né, os vários conselhos da sociedade civil que eram contraponto às instituições de Estado e novamente foram esvaziados, a os atentados constantes e que estão acontecendo nesse momento à nossa Constituição, de maneira casuística e simplesmente para fazer um negócio que se chamava voto de cabresto, né? Voto de cabresto, ou seja, você comprar os votos para garantir as eleições. Então a gente tem um processo de desconstrução muito grande e que eu trabalho com a hipótese que esse governo deixa de existir a partir do dia 31 de dezembro, senão eu não consigo manter minha sanidade. Eu não estou brincando, eu estou falando uma coisa muito séria. Eu mesmo entrei em depressão a nível de ter que me medicar quando o Bolsonaro ganhou o governo, né? A gente já vinha de uma porrada muito grande com a vitória do Trump nos Estados Unidos, né? E outros governos autoritários na Europa. E aí, de repente, isso acontece aqui com um cara que a vida toda falou que tinha que matar a mulher, que tinha que a ditadura deveria ter matado mais pessoas, que fez homenagem a torturadores, essa coisa, de repente o cara tem o cargo mais importante do nosso país. Não é fácil para quem está sintonizado nesse canal há mais de 40 anos como eu estou, né? Então eu vivo com a hipótese que isso vai acabar dia 31 de dezembro. Não existe outra hipótese para mim. É tipo assim, se isso não acontecer é porque está caindo um asteroide, um meteoro na Terra para acabar o mundo, né? Então o próximo governante, feliz ou infelizmente, eu não sei, ele não vai ter muito espaço para construir coisas novas. Ele vai ter que reconstruir o que foi destruído, né? Se nos próximos 4 anos ele conseguir nos colocar onde a gente estava 4 anos atrás, ele já vai ter realizado uma tarefa gigantesca, né? Imensurável. Porque é muito mais fácil, até do ponto de vista da física, né? É muito mais fácil destruir do que construir, né? Entropia versus entopia, né? Para quem está aí ainda na faculdade. Então é isso, né? A gente tem um processo aí de reconstrução muito importante, né? Eu não tenho aspirações que coisas como, por exemplo, rever a lei de anistia vai acontecer nos próximos 4 anos para que a gente faça justiça sobre o que aconteceu na ditadura. Eu não tenho isso. De repente eu tenho a ambição que se desmilitarize o governo, porque ele foi militarizado, né? A quantidade de militares que hoje... Nada contra os militares. Eles que fiquem nos seus quartéis, né? Para isso, militar no quartel, médico no hospital, professor na sala de aula. É isso, né? É mais ou menos isso,
Não, é perfeito. Eu acho que...
Não vou reinventando a roda, assim.
Quando militares assumem cargos executivos, a gente já sabe os resultados, né? Historicamente.
Teve um deles aí que matou 200 mil pessoas aí durante a pandemia, sendo ministro da Justiça, da Saúde. Quantas pessoas ele matou?
Exatamente, concordo plenamente. Ô, Ivo, nós já estamos chegando ao final desta edição. E só lembrando que o Instituto Vladimir Herzog também está envolvido no prêmio Vladimir Herzog, que premia aí os jornalistas que melhor fizeram matérias sobre direitos humanos e questões sociais, né? Inclusive, alguns próximos Diversidade em Ciência, alguns programas vão abordar essa perspectiva do prêmio Vladimir Herzog. Então, quero agradecer muito a sua presença. O tempo é muito curto, né? E você é uma pessoa tão importante dentro da história do Brasil, por isso que no começo eu chego a dizer, olha, porque quando eu estou falando sobre Vladimir Herzog, eu também estou falando sobre o seu pai, também estou fazendo você ser rememorado aos 9 anos de idade, né? Então não é só uma questão institucional, por isso que isso me provocou um certo sentimento, né? E você soube lidar muito bem com isso. Mande um grande abraço aí para sua mãe, a Clarice Herzog, e a importância histórica que ela também tem neste país. Muito obrigado, Ivo.
Eu que agradeço, e sou militante aí da USP, estou sempre à disposição. Vocês me dão um enorme prazer, uma enorme satisfação de poder estar mais perto de vocês. Um forte abraço.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. No Diversidade em Ciência de hoje, Ivo Herzog nos falou sobre direitos humanos, sobre o Instituto Vladimir Herzog e sobre o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar do Brasil. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.